vida e comportamento, com Arif Kalasina.
Hoje, na coluna Vida e Comportamento, Arif Kalasina vai falar sobre Janeiro Branco em 2025.
Muito bom dia, estamos de volta para as nossas reflexões sobre saúde mental e cuidados com as nossas emoções, que são muito importantes. E o mês de janeiro é um mês especial e dedicado exatamente para isso, para novas reflexões, propostas e, quem sabe, novos capítulos de uma história que pode se tornar cada vez mais bela. Por isso, desde 2014, existe no Brasil uma campanha chamada Janeiro Branco, que, aliás, se tornou até lei. Lei Federal Janeiro Branco, Lei 14.556/23, e marcou a promoção da saúde mental em nosso país, oficializando a campanha, que começou, como eu disse, em 2014. Em 2018, inclusive, o Janeiro Branco também se tornou um instituto. Essa campanha começou em Uberlândia, em Minas Gerais, através da iniciativa do psicólogo e palestrante Leonardo Abraão, junto com outros profissionais da área, que visavam e visam até hoje essa divulgação, conscientização a respeito dos cuidados com a saúde emocional. E o objetivo, reforçando o que eu disse, é conscientizar e debater sobre saúde mental. A escolha do mês e da cor foi inspirada no fato de que, no início do ano, muita gente, quase todo mundo, né, costuma planejar o futuro, vendo a vida como uma página em branco. Daí a simbologia do branco. É como se você pegasse uma folha de papel em branco e começasse a escrever uma nova parte da sua vida, uma nova história, um novo capítulo. Enfim, isso é de cada um. Cada pessoa vai reagir, agir da maneira que lhe cabe em relação a esse tema. A importância de se refletir sobre os cuidados com a saúde mental é que, durante muito tempo e até hoje, esse tema é colocado de lado, fica de escanteio, porque muitos consideram que não é tão importante e que, caso surja alguma dificuldade de ordem emocional, psicológica, talvez um medicamento seja mais eficaz e mais rápido para resolver e, se possível, resolver de forma definitiva. A verdade é que não. Somos seres emocionais, temos consciência ou estamos em aprendizado para desenvolver essa consciência, a racionalidade, mas que muitas vezes a emoção, ela sobrepõe a razão. A ideia é que não haja uma sobreposição de nenhuma das dimensões. Não seria ideal que a razão prevalecesse o tempo todo, ou que a emoção prevalecesse o tempo todo. O ideal é que busquemos o equilíbrio, como diria Siddhartha Gautama, o caminho do meio, a homeostase. De novo, o equilíbrio entre emoção e razão. A emoção, através de um senso crítico, faria com que utilizássemos essas emoções de maneira mais adequada, controlando-as em certa medida e direcionando-as a nosso favor. Até mesmo emoções consideradas negativas, como raiva, agressividade, poderiam ser canalizadas de forma adequada e positiva para determinadas circunstâncias, como, por exemplo, o esporte. E com isso, nós poderíamos ter maior eficiência na execução de tarefas voltadas para aquele campo. É um exemplo, tá? E assim poderíamos utilizar da melhor forma possível as emoções para que tenhamos uma vida mais saudável, mais equilíbrio, mais empatia para conosco e com os outros e uma vida em sociedade muito mais estável, respeitosa. Portanto, o convite está aberto para que paremos um pouco e reflitamos sobre a qualidade das nossas emoções, da nossa saúde mental e, lógico, quando necessário, buscar o apoio profissional para aqueles pontos que são mais difíceis de lidar sozinho. Tudo bem? Até a próxima coluna Vida e Comportamento.